Bom, gente, quase como de costume, eu estou muito atrasado aqui com a nossa próxima entrevista, mas eu vou pedir desculpas para a nossa próxima entrevistada e cumprimentar a advogada integrante do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, do IBCC, e também do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, o IDDD, Laura Marques. Laura Marques, bom dia.
Bom dia, Anderson. Prazer estar aqui com vocês de novo. Bom dia a todo mundo que está nos assistindo.
Prazer é nosso, Laura, contar com a tua presença aqui no nosso programa. Obrigado pela paciência em ter aguardado aí para a gente fazer esse papo aqui no programa para tratarmos aí de questões relativas ao judiciário, né? Uma decisão, Laura, do ministro do Supremo Tribunal Federal, o Cássio Nunes Marques, deu o que falar aí no país nessa última semana. O magistrado, em um despacho sigiloso, de maneira monocrática, atendeu a um pedido da defesa do contraventor Rogério de Andrade. E autorizou a retirada da tornozeleira eletrônica que o bicheiro usava. Investigado aí em uma série de processos sob a acusação de chefiar uma organização criminosa e também o desobrigou a fazer o recolhimento noturno. Essas medidas aí surpreenderam muita gente, né, o Laura? Inclusive os colegas de corte lá do ministro, que foi indicado pelo Jair Bolsonaro. A expectativa, inclusive, de que esse caso vá ao pleno do Supremo em breve para ser avaliado pelo colegiado. Laura, deixando de lado, evidentemente, qualquer tipo de posição política a respeito dessa decisão do Cássio Nunes Marques, avaliando efetivamente a tecnicidade do caso. O ministro agiu bem ao permitir essa retirada da tornozeleira eletrônica de um dos criminosos aí mais perigosos do Rio de Janeiro, que tem tentáculos não só na contravenção, mas também em uma série de atividades econômicas ilegais, ô Laura?
Bom, Anderson, vamos lá. Vamos dar só um passo para trás para a gente dar dois para frente. O Rogério Andrade, ele foi preso na segunda fase da Operação Calígula em 2022. E aí, desde então, ele ficou preso um tempo. Depois, ele entrou com um habeas corpus no STJ, pedindo a revogação da prisão preventiva. O STJ concedeu. E aí, ele ficou em liberdade provisória com a aplicação dessas medidas cautelares diversas, que era a tornozeleira eletrônica, o recolhimento noturno e a justificação de atividades mensalmente no na vara. Bom, passou-se um período, acho que foi aí um ano e meio, mais ou menos, a defesa impetrou um novo habeas corpus, de novo endereçado, tem que subir, né, os degrauzinhos. Então, entrou em primeira instância, TJ, aí foi subindo, STJ negou, e aí, como chegou no STF, com um HC em cima desse acórdão do STJ. O processo é sigiloso, como você bem colocou, então, quando a gente tenta avaliar a tecnicidade da decisão, a gente encontra uma dificuldade prática, que é, eu não sei os termos da decisão, porque é sigilosa, mas, pela forma como se desenvolveu, algumas coisas a gente já sabe. A primeira delas é que essa retirada da tornozeleira eletrônica foi feita, em resposta a um pedido liminar, por isso que foi monocrática. Agora, na última sexta-feira, se não me engano na data, a PGR recorreu dessa monocrática, o que nos leva a, obrigatoriamente, apreciação na turma. Tá? Que tem duas etapas. Tem primeiro na turma, o Nunes Marques é da segunda turma, então os ministros que integram, o Dias Toffoli, que é presidente, o Gilmar, o Fachin e o André Mendonça. Então, por enquanto, a gente não está falando de pleno, a gente está falando de turma, tá? A gente soube, foi vinculado em notícias, etc., claro, preservando o sigilo da fonte, que essa decisão do ministro Nunes Marques causou algum tipo de desconforto. E por quê? Aí trago a minha experiência como advogada criminalista. O uso de tornozeleira eletrônica é a alternativa viável e possível para quando a prisão preventiva não se justifica. Já falei aqui várias vezes, né? Prisão preventiva tem previsão no código, precisa ter os seus patamares de pena justificados, precisa oferecer risco para instrução, risco de se furtar a aplicação da lei. E aí o STJ entendeu que com a aplicação da tornozeleira eletrônica não havia justificativa para que o Rogério permanecesse preso. Não sei se discordo dessa decisão, acho que talvez tenha sido uma decisão acertada em se considerando a forma de fiscalização que a tornozeleira eletrônica nos autoriza. Agora, a revogação da aplicação da tornozeleira eletrônica é muito difícil não nos causar espécie. Por quê? O pedido da defesa, de novo, é sigiloso, então a gente se informa pela mídia. Mas, ao que me consta, o pedido da defesa bateu em dois pontos, tá? O primeiro é a extemporaneidade, ou seja, já faz mais de um ano e meio que ele está com a tornozeleira eletrônica, o tempo passou, ele não descumpriu em nenhum momento, não teve nenhum tipo de anotação ali de regularidade, não foi encontrado na rua para além da limitação temporal e já se passou esse período. Então, já seria extemporaneidade e o bom comportamento. São argumentos, assim, não são esdrúxulos, mas na prática é muito raro a gente vê retirada de tornozeleira eletrônica, sendo que não houve tanta alteração do panorama que justificou a sua aplicação nesse contexto. Então, o que a gente tem agora? A gente tem Rogério Andrade, continua em liberdade provisória, porque o processo, a instrução continua acontecendo, mas agora o sistema judiciário entendeu que ele só precisa da manutenção de uma cautelar, que é a justificação de atividades mensalmente na vara. Foi revogada a tornozeleira eletrônica e o recolhimento noturno. Então, só para sumarizar tudo que eu falei, não posso dizer da ilegalidade da decisão, seria muito leviano da minha parte, mas posso sim trazer 10 anos de experiência no direito criminal, que essa retirada de tornozeleira eletrônica nesses termos é bastante rara. Acho que podemos chamar assim.
Uhum. Inclusive, eu ia te questionar a respeito disso, né, o Lara, porque a defesa lá do Rogério de Andrade usou esse tipo de argumento, né, de que ele teve um bom comportamento aí ao longo desses últimos tempos para não violou nenhum tipo de medida, nenhum tipo de restrição que foi colocada pelo judiciário em relação a essa questão da tornozeleira eletrônica, enfim. Agora, o Laura, esse o advogado lá do Rogério de Andrade, o senhor André Calegari, que levou o caso ao Supremo Tribunal Federal e conseguiu essa vitória surpreendente, digamos assim, para o seu cliente, ele anunciou no fim da última semana a sua saída desse caso, alegando lá motivos éticos e divergências estratégicas. Na última sexta-feira, como você inclusive antecipou aqui, a Procuradoria-Geral da República emitiu um parecer contrário à decisão do ministro do Supremo Nunes Marques. A posição do advogado, Laro, que chegou inclusive a dar entrevistas lá exaltando a decisão do Nunes Marques, isso pode se dar, essa decisão dele de deixar o caso, pode se dar pela proporção que essa situação tomou, com a opinião pública quase em sua totalidade condenando essa decisão. O que leva a uma mudança de postura repentina aí de um defensor em um caso tão ruidoso como esse? É o medo, talvez, de ficar marcado aí de maneira negativa por defender alguém que tem tantas acusações nas costas?
Anderson, eu não posso opinar sobre a postura do colega, eu não conheço, né, as minúcias do caso. Algumas hipóteses me vêm à mente. A primeira delas, quando eu soube que o doutor Calegari tinha saído do processo, era muito simples, isso acontece corriqueiramente. Muitas vezes nós somos contratados para uma atuação específica. Então, foi contratado para atuar junto ao Supremo, para tentar revogar a aplicação dessas medidas cautelares, e aí ganhou a decisão, aqui se encerra. Esta primeira hipótese, ela fica um pouco desmembrada quando a opinião pública do doutor Calegari é divulgada no sentido de que está deixando o processo por motivos de foro íntimo. Então, aí nos parece, a nós que ouvimos e lemos, nos parece que houve algum tipo de imbróglio aí, algum ruído na comunicação. Não sei dizer, isso, sinceramente, acho que só o advogado e o cliente que podem determinar qual foi o motivo desse rompimento. Agora, com relação ao medo de ficar marcado, etc., eu acho que tem uma colocação importante a ser feita aqui, quase numa postura de defender a minha classe. Corriqueiramente, o advogado criminalista é confundido com o seu cliente. E isso não pode acontecer. Uma vez, e vou usar da nossa relação já de algum tempo, Anderson, para contar algo pessoal, uma vez o meu pai me disse uma coisa que ficou muito marcada. Meu pai não é criminalista, eu fui a primeira criminalista da nossa família, e eu estava na dúvida entre atuar com o cliente ou não, e meu pai me disse o seguinte: Laura, advogado criminalista que tem medo de cliente, que tem medo de pegar algum cliente, não é um bom criminalista. claro, você precisa prezar pela sua segurança, pela sua vida, etc. Mas nosso trabalho, muito embora seja, de alguma forma, defender pessoas acusadas de prática de crime, não nos torna criminosos. Então, sinceramente, pelo histórico do Dr. André, eu não vejo aqui uma decisão afobada em ter medo de ficar marcado, muito pelo contrário, independentemente da nossa interpretação sobre a estranheza da decisão do ministro Nunes Marques, fato é que a defesa fez um trabalho brilhante, porque, como aqui conto, né, na prática, 10 anos trabalhando com isso, não é corriqueiro ver a retirada de tornozeleira eletrônica, até porque podemos dizer que é uma forma não muito invasiva, muito melhor do que um semiaberto, do que uma domiciliar propriamente dita, que não pode sair ali do perímetro, etc. Não é comum a gente ver essa revogação. Então, o fato é que a defesa fez um trabalho muito bom. Vai sofrer críticas, vai sofrer pressão popular, mas não acho que tenha sido um movimento acovardado do advogado. Acho que se ele traz essa coisa de foro íntimo, divergência na condução do processo, isso acontece com qualquer um. Muitas vezes o cliente quer que a gente tome um caminho e a gente sabe por experiência que o melhor caminho é o outro. E aí, para não desgastar a relação e também prezando pelos nossos, né, ditames ali profissionais, a gente deixa o caso. Então fica aqui registrado o nosso desconhecimento dos motivos e também a admiração pelo trabalho feito. O fato é que conseguiu ali o objetivo. E vamos ver as cenas dos próximos capítulos, como é que a turma vai decidir com relação a isso, quem que vai assumir. O fato é que o Rogério retirou a tornozeleira já na última semana, né? Foi a vara para sua retirada. E agora o que a gente vai ver é se, ainda que não haja a aplicação dessas cautelares, né, de recolhimento e da tornozeleira, ele precisa, para manter a liberdade provisória, comparecer aos atos do processo, não pode ser, não pode fugir, enfim, tem que justificar as atividades. Então vamos ver nos próximos capítulos se o Rogério consegue a manutenção dessa liberdade provisória nesses termos. Nada impede, Anderson, que daqui 1-2 meses seja expedido um novo mandado de prisão, tá? Se ele descumprir, porque, veja, como ainda corre um processo, ele não está livre como eu e você, são liberdades diferentes.
Não há dúvidas quanto ao brilhantismo aí do trabalho do advogado aí que conseguiu essa medida lá do ministro Nunes Marques pela retirada da tornozeleira eletrônica. Só lembrando aqui, deixando claro para os nossos espectadores, uma série de outras cautelares foram mantidas aí pelo Nunes Marques, né? O Rogério de Andrade tem de se apresentar a cada um determinado período lá à justiça, enfim, ele não está efetivamente livre, como você muito bem colocou, como nós. Outras medidas foram mantidas pelo ministro do Supremo, mas é fato que o STF vai analisar esse episódio aí ao longo dos próximos dias. Enfim, é muito importante a gente continuar fazendo essa discussão, até pela proporção que ela tomou. Eu também queria tratar contigo outras questões aqui na nossa edição de hoje, ô Laura, e começando sobre esses ataques aí que a extrema-direita tem feito ao judiciário aqui no nosso país, na figura desse tal do Elon Musk, lá um bilionário excêntrico. Essas críticas, aliás, foram reproduzidas no ato que o Bolsonaro realizou aqui no Rio de Janeiro no último domingo e repercutidas até no Congresso dos Estados Unidos pelos aliados do Donald Trump. Laura, está claro aí que há uma ação orquestrada dessa turma de extrema-direita querendo desgastar o nosso sistema de justiça em busca de engajamento e também, obviamente, de lucros. As questões foram levantadas pelo Elon Musk, Laura, em relação à atuação do ministro Alexandre de Moraes, dizendo que ele censurou o X, que é o antigo Twitter, né, a plataforma da qual o Elon Musk é dono. Essas críticas dizem respeito à imparcialidade do judiciário, há evidências concretas, aí, como essa turma diz, de que o Supremo Tribunal Federal ultrapassa determinados limites sob o argumento de proteger a democracia, e até que ponto isso pode se tornar um precedente para futuras decisões, digamos assim, autoritárias da Suprema Corte. Como é que você analisa essas críticas e a validade desses falas aí da turma de extrema-direita em relação ao nosso judiciário, Laura?
Bom, acho que a minha primeira colocação, e que é polêmica por ignorância e não pelo seu teor. A primeira colocação é: a regulamentação das mídias sociais, ela é premente. E por que é tão polêmica? Porque as pessoas não entendem o que significa regulamentar as mídias sociais, regular as mídias sociais. As pessoas associam a tirania, a ditadura, a censura. E, na verdade, as coisas são muito diferentes. Eu costumo dizer que a internet cria um ambiente que as pessoas acham que é desassociado da realidade. Então, ali é uma terra sem lei. Ali, os ditames morais, éticos e legais são outros. E, na verdade, não. A internet, as mídias sociais, por ter sido... É uma extensão do nosso convívio humano. E se o nosso convívio humano é pautado e controlado de certa forma, né, assim, no sentido de ter um norte de legalidade, de moralidade, de ética, não faz sentido que a internet não tenha. Então, essa é a minha primeira colocação. Agora, com relação a essa briga, que é ridículo pensar assim, mas enfim, essa briga entre Elon Musk, Alexandre de Moraes e etc., vamos, de novo, um passo para trás, para dois para frente. Nasce esse imbróglio pelo seguinte: o STF, na pessoa do ministro Alexandre, há muito tempo vem acompanhando perfis de pessoas que são responsáveis pela reprodução em massa de fake news. Isso a gente ouve já há muito tempo, né? E aí, depois de conduzidas investigações pela Polícia Federal, realização de relatórios no sentido de apontar esse comportamento doloso na reprodução em massa de fake news, né, de notícias e de informações sabidamente falsas, o STF, na pessoa do Alexandre, relator do IP das fake news, expede uma determinação para o X de suspensão e retirada de esses perfis, né, da plataforma. A partir daí, o Elon Musk, ele assume uma postura que, como você muito bem colocou, pode ter um fundo ideológico, ele é sabidamente de direita, mas, como todo bilionário, não dá para a gente achar que os movimentos dele não visam algum tipo de repercussão econômica, né? Ninguém fica, com todo respeito, pelo amor de Deus, eu não estou aqui falando fim aos bilionários, não é minha posição, mas para você se tornar bilionário, não é doando flores, né? Então é uma pessoa que tem essa visão de capitalização. Ok. Bom, a partir disso, o Elon Musk vê um terreno fértil para se colocar como uma liderança de extrema-direita no Brasil, repercutindo essa decisão do STF como uma decisão autoritária e tirana e etc. E aí o Elon Musk vem a público, começa a pedir o impeachment do Alexandre, que ele deixe o seu cargo de ministro, etc. e tal, se nega a retirar os perfis e as postagens, etc. E aí o Supremo, na pessoa do ministro Alexandre, travestido da sua legalidade, representando o judiciário, não existe, isso é muito importante da gente falar. Por mais fã que a gente seja de alguém, ache, nossa, sensacional, ele constrói foguetes e ele faz carros elétricos. Se a plataforma está funcionando num país, essa plataforma é subjugada à legislação e ao judiciário daquele país. Não existe previsão para... não estou afim de cumprir. Descumprimento de decisão judicial é, em si, uma postura ilegal. Então, aí houve uma hypada da situação, todo mundo falando sobre isso, a extrema-direita se alimentou dessa história em absoluto, e, de novo, pintando o Elon Musk como esse paladino da legalidade, da liberdade de expressão, etc. e tal. A minha análise, Laura, é que não houve, nesse embate entre STF e Elon Musk, na minha análise, não houve autoritarismo por parte do Alexandre. Eu tenho, como criminalista, muitas considerações a decisões do Alexandre em processos criminais, isso sempre respeitando, achando o conhecimento jurídico do ministro notório, etc. Eu tenho as minhas críticas, mas nesta situação específica, eu não vejo tirania, autoritarismo de forma alguma. E aí, só um comentário a título de reflexão. Uhum. O Elon Musk se coloca nessa posição, mas aí depois a mídia fez um trabalho interessante, investigativo, de levantar outros países nos quais há, de fato, restrição a plataformas. Por exemplo, nos Estados Unidos agora, o TikTok está caminhando para ser banido. E não houve posicionamento do Elon Musk com relação a essa decisão. Em outros, enfim, a mídia fez esse trabalho de levantamento em vários outros países, ele não assume essa postura de paladino. Na Europa, já tiveram, acho que Alemanha e Portugal, se não me engano, posso estar muito errada, já tiveram decisões para retirada de perfis, para retirada de posts no X nesses países, e a plataforma aí, o Elon Musk, por consequência, não se manifestou. Então, eu acho que se engana quem lê essa situação com olhos de paladino da justiça, pensando no melhor para o brasileiro. Não, não é esse o caso, na minha visão.
É isso, você não pode dizer, mas eu posso, Laura, fim aos bilionários. É isso que a gente defende aqui no Faixa Livre. Mas, enfim, de toda forma, deixando isso de lado, eu quero avançar. Inclusive, eu tenho mais outras questões aqui para tratar com você. Estou com meu tempo meio limitado, mas eu tenho pelo menos dois temas aqui para a gente fazer a discussão. Um tema aí que entrou em debate lá, aliás, que deve entrar em debate ao longo dos próximos dias na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, de respeito à possibilidade de os estados legislarem, Laura, sobre a posse e o porte de armas no país. A CCJ, que é liderada pela deputada bolsonarista Caroline Detone, quer tratar aí desse tema, claramente, para atender a uma demanda da extrema-direita. Eu queria te ouvir sobre essa possibilidade, Laura, de se mudar a legislação para que os estados decidam sobre a posse e o porte de armas no país, como já acontece, inclusive, nos Estados Unidos, por exemplo. Lembrando que isso atualmente é uma atribuição federal por aqui. Isso é algo que está na Constituição e também que tipo de problemas isso poderia ocasionar, Laura, a partir de uma decisão favorável do Legislativo a respeito do assunto de que os estados legislem sobre a porte e o posse de armas por aqui?
Bom, eu vou ser muito, muito sucinta em razão do nosso tempo. A minha primeira participação no Faixa Livre foi para falar sobre o decreto de armas, então é um tema que eu gosto muito. De forma muito sucinta, essa ideia de passar para os estados da federação a competência para decidirem sobre o porte, posse, etc. de arma, ela colide diretamente com as previsões constitucionais, o que significa que vai acontecer o que vem acontecendo com alguma constância nos últimos anos no embate entre legislativo e judiciário. Mesmo que a CCJ aprove, se isso sobe para o Supremo com uma ação direta de inconstitucionalidade, eu sinceramente acho que não vai passar, tá? A gente tem uma República Federativa aqui no Brasil, mas comparar a nossa Constituição como país ao dos Estados Unidos é uma excrescência, porque é completamente diferente. A gente não tem os decretos estaduais e a legislação estadual e municipal funciona muito diferente no Brasil em comparação aos Estados Unidos. Então, a minha opinião, vamos assistir os próximos capítulos, enfim, mas a minha opinião é que, mesmo que a CCJ aprove para fazer um aceno ao eleitorado de direita, eu acho que essa pauta não vigora, sinceramente.
Inclusive, é o que tem sido dito lá nos corredores do Congresso Nacional, que essa é uma demanda absolutamente ideológica e que não deve passar nem pela CCJ. Enfim, vamos analisar como é que vai se dar aí essa discussão ao longo dos próximos dias. Para a gente fechar aqui o nosso papo, Laura, um tema intrincado aí, porque o governo do presidente Lula está preocupado com um debate que o Senado Federal deve fazer aí nos próximos dias a respeito daquela PEC do quinquênio. Essa proposta de emenda à Constituição estabelece um adicional por tempo de serviço para magistrados, integrantes do Ministério Público, advogados públicos, delegados da Polícia Federal e algumas outras carreiras. Esse adicional é de 5% do salário a cada 5 anos de carreira no serviço público, até o limite de 35%. Esse benefício já existiu em algum outro momento, mas foi extinto, Laura, no governo do Fernando Henrique Cardoso. Além disso, o servidor pode, inclusive, levar para contagem o tempo de exercício anterior, mesmo que tivesse trabalhado aí na advocacia privada. É algo que, como eu disse aqui, tem provocado muita polêmica, Laura. O Palácio do Planalto, inclusive, diz que, caso essa PEC seja aprovada, ela tem o potencial de quebrar o país, dado seu impacto nas contas públicas. Os críticos dizem aí que ela oferece vantagens à parcela que já seria a mais privilegiada aí do funcionalismo público, que é o judiciário, enfim. Essa discussão, Laura, como é que você vê esse debate? É uma discussão que deve ser feita pelo Congresso Nacional, essa ampliação da remuneração, esse restabelecimento da PEC, do quinquênio aí para determinadas carreiras do judiciário? Você acha que isso é algo correto, que deve ser, de fato, debatido aí pelo Congresso Nacional?
Difícil essa posição de dizer se é importante que se discuta. Eu acho Vou assumir uma postura bem de isentona aqui pelo seguinte. Primeiro, não é minha área de atuação. Claro, a gente se informa do que está acontecendo, mas para dar uma opinião, para emitir um parecer público, a gente precisa ter um pouco mais de conhecimento. Então, vou assumir essa postura meio de isentona, mas acho o seguinte, acho que o governo, no geral, vai ter que refletir com relação a isso pelo seguinte, a gente está falando de uma PEC que vai alterar substancialmente em termos de orçamento, né, o país de forma geral. Então, sobre a discussão, eu acho importante discutir. Agora, os impactos disso, a minha preocupação é que esse estudo seja feito com a devida substância e com o devido aparelhamento e instrumentalização. Não acho que seja uma discussão a ser aprovada única e simplesmente por apoio popular, no sentido das pessoas que serão beneficiadas. Acho que precisa ter um estudo muito aprofundado do impacto orçamentário, enfim, acho que essa é a minha opinião sobre esse assunto.
Não, sem dúvida. Como eu citei aqui, foi algo que já existiu durante a gestão do Fernando Henrique Cardoso, ou seja, mais de 30 anos aí, aliás, ou quase 30 anos que a gente tem aí essa revogação da PEC do quinquênio. O Senado deve fazer esse debate ao longo dos próximos dias. O Rodrigo Pacheco, presidente da Casa, disse que essa semana o sistema não vem à tona, mas, de fato, ao longo dos próximos dias, isso deve ser debatido e tem causado muita preocupação. Em um cenário, como você muito bem colocou, Laura, onde a gente tem aí o governo federal praticamente com um pires na mão para conseguir aí recursos para dar conta das escolhas que foram feitas pelo próprio governo, dessa questão da meta fiscal de déficit zero para esse ano, um arcabouço fiscal estabelecido pelo ministro Fernando Haddad. Enfim, a equipe econômica está aí buscando recursos de toda forma. E essa PEC aí do quinquênio pode trazer problemas aí para o governo federal, muito por conta da questão do orçamento. Vamos continuar analisando e observando qual é que vai ser a decisão do Estado brasileiro, do Senado Federal, em relação a essa proposta de emenda à Constituição, de restabelecendo aí o quinquênio para carreiras do Judiciário. Laura, eu quero agradecer muito a tua presença aqui com a gente, tratando de diversos temas, alguns inclusive que não estavam aí na nossa pauta inicial de discussão. Obrigado pela tua presença, te desejo aí uma ótima terça-feira e deixo o meu abraço.
Muito obrigada, Anderson, até a próxima.
Um abraço para você, até a próxima. Começamos aqui com Laura Marques. Laura Marques, que é advogada, também membro do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, do IBCC, e do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, o IDDD, falando aí sobre essas questões relativas ao judiciário aqui no nosso país, a decisão lá do Nunes Marques sobre o Rogério de Andrade, o Bicheiro, enfim, temas aí que ela trouxe a análise dela para ir para campo no nosso Faixa Livre.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e região, o Simpro Rio, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira progressista no ar.